Nós vamos agora falar sobre leilões de imóveis judiciais e extrajudiciais. E para trazer essas orientações importantes sobre a diferenciação desses leilões na prática, recebemos aqui nos estúdios da CBN o Dr. Vinícius Norberto dos Santos, advogado especialista em leilões. Dr. Vinícius, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes. É uma honra estar aqui presente e vamos esclarecer um pouco mais sobre como funciona esse universo dos leilões.
E você que tem alguma dúvida sobre o assunto, 991-37-7533. Para começar, doutor Vinícius, o que caracteriza um leilão de imóvel judicial e qual a principal diferença de um leilão extrajudicial?
Então vamos lá, Marcelo. As principais diferenças que a gente pode trazer para contextualizar o que é um leilão judicial, um leilão extrajudicial, é como o próprio nome revela, né? O leilão judicial é aquele que decorre de um processo. Então é aquele que um devedor ou uma parte, tem mais de uma parte, eles não se resolvem na justiça e esse bem dele, um bem imóvel, vai a leilão, né? Nós tratamos isso muito com verbas trabalhistas, muitas vezes com empresários que acabam adquirindo dívidas e não conseguem pagar. Se ele não tem valores em pecúnia, que é o valor real, esse bem vai para leilão de forma ordenada por um juiz. Isso seria o leilão judicial. O leilão extrajudicial é todo aquele que não vem de um processo. É o comum que a gente diz. 90% dos leilões extrajudiciais são aqueles que vêm de bancos, cooperativas, instituições financeiras que em algum momento fizeram uma alienação fiduciária, assim como comumente é falado, né? As pessoas vão, querem comprar uma casa, um apartamento, fazem um financiamento junto com o banco e eles alienam esse bem ao banco. Não pagando as parcelas, o banco, a única forma de se desfazer desses bens é por meio de um leilão. E aí a gente fala que é os leilões extrajudiciais.
Em que situações um imóvel vai a leilão? Sempre é por causa de uma dívida ou existem outras motivações?
Normalmente por conta de uma dívida. Mas nós temos também casos, por exemplo, em casos de inventário. Se a pessoa, se a família ali, se o espólio, tinha um único bem e a família não tem valores, não tem dinheiro para custear todo o processo de inventário, o juiz pode determinar com que esse bem ele seja leiloado para pagar as custas do inventário. Ou também tem casos de divórcio, em casos um pouco mais complexos, onde as partes têm o mesmo bem e não chegam num acordo, que o juiz, para dividir o patrimônio, ordena que seja feito um leilão e então consiga se dividir, né? Porque um bem, um imóvel, você não tem como você dividir em dois, a não ser que seja por regime de condomínio. Mas normalmente, quando as pessoas estão se separando ou tem algum conflito familiar envolvendo, eles não querem. Então o juiz ele ordena esse leilão para que seja dividido, mesmo não existindo nenhum tipo de dívida.
Doutor, como participar de um leilão de forma segura? Que cuidados são essenciais antes de dar um lance?
Ótima pergunta, Marcelo. A gente sempre orienta, né? Que além de você verificar muito bem, nós temos na junta de registro das empresas aqui do Paraná, de cada estado tem uma lista dos leiloeiros credenciados. E lá você encontra o site e o caminho, os contatos desse leiloeiro. Então, se você quer participar de um leilão, se você tem interesse, muitas vezes viu uma notícia, igual está saindo bastante, liga, confere na junta, pega o número de inscrição desse leiloeiro e faz junto com a junta, confirma se esse leiloeiro é verdadeiro e se o site desse leiloeiro é verdadeiro. Porque o que acontece é que muitas vezes estão criando sites fakes desses leiloeiros, onde que tem toda a inscrição, tudo certinho, mas o endereço do site é o diferente daquele que é real.
Doutor, qualquer pessoa pode participar de um leilão? Precisa cumprir algum requisito, algum cadastro prévio, alguma coisa dessa natureza?
Via de regra, qualquer pessoa. A gente tem alguns leilões, seja alguns bens públicos ou algo bem específico, que é somente empresas. Por exemplo, carros de desmanche. Carros de desmanche, somente empresas credenciadas para esse tipo de serviço podem dar lance naqueles bens. Mas vias de regras, os bens comuns, carros que estão em circulação, imóveis que estão para uso, em via de regra, qualquer pessoa pode dar lance.
O comprador que arrematou o imóvel, ele herda alguma dívida daquele imóvel, como IPTU, condomínio, por exemplo, ou não?
Depende. O leilão a gente sempre fala, né, que a regra desse leilão específico vai no edital. Nós temos regras que o comprador é o responsável por todos os débitos. A gente no direito fala propter rei, que é que os bens seguem o principal. Então, se os dívidas de IPTU, condomínio, eles são dívidas oriundas do imóvel. Então, tem partes de leilões que vão entender que esse imóvel, quem comprar, vai assumir. Mas também tem onde tem dívidas que ficam tão altas que inviabilizam aí a constrição do bem, ou a compra, o arremate desse bem. E aí esses bancos, ou até mesmo o juiz, ele ordena que sejam baixados, e aí o comprador, o arrematador, no caso, né, vai ser somente, vai pagar pelo lance, não tendo nenhuma dívida, sendo responsável, no caso.
Na prática, existe alguma diferença em arrematar um imóvel de pessoa física ou de pessoa jurídica?
Na prática, tem, por conta que a pessoa física, ela fica muitas vezes mais apegada ao imóvel. No ato de arrematar, não vai ter. Uhum. O que você pode ter uma diferença, que a gente tem visto bastante ocorrer, é que talvez em pessoas jurídicas seja mais fácil o índice de desocupação. Porque quando a gente arremata um imóvel, via de regra ele está ocupado. E a pessoa jurídica é um pouco mais maleável, a pessoa física normalmente ela usa esse imóvel para sua subsistência, é um imóvel que ela comprou, que ela está morando com a sua família, a desocupação fica um pouquinho mais complicada dependendo de quem está lá dentro.
Que justamente essa era a próxima pergunta que eu ia fazer a respeito da ocupação do imóvel. Caso o imóvel estiver ocupado no momento em que ele é arrematado, o que o arrematante precisa fazer?
O arrematante, a gente sempre diz que ele... O primeiro passo, tentar de uma forma amigável. A gente recomenda sempre os nossos clientes e os nossos... quem pergunta para nós, a gente fala... Leva até lá, vai lá, conversa, manda uma notificação extrajudicial, dá um prazo de muitas vezes 30 dias. Em outras, se tratando de imóveis, a gente... Muitas vezes quem arrematou até paga um caminhão de mudança para ajudar, para incentivar que seja de uma forma mais tranquila. Não sendo possível, a gente precisa entrar com um processo de emissão de posse, onde a gente, por meio de um juiz, uma liminar, a gente consegue assumir a propriedade e desocupar esse imóvel arrematado.
Quando se fala em leilão, doutor, as pessoas sempre assimilam rapidamente a imóveis ou até mesmo veículos, se for um leilão de veículos, a sempre produtos bem abaixo do preço de mercado. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto isso faz sentido? Todo produto de leilão realmente está com um preço bem mais abaixo comparando com o preço de mercado?
Sim. Todos os leilões, eles são ofertados abaixo do valor do mercado. Isso é uma regra, né? Tem alguns leilões de banco extrajudiciais que a gente consegue descontos de muitas vezes até 70%. De veículos como Detran ou polícia, muitas vezes, que tem os bens apreendidos e leiloam também, a gente consegue um valor bem mais baixo. Via de regra, todos os bens de leilões, eles são ofertados por um valor bem abaixo, até para ser mais atrativo, né? Porque pode envolver um pouco mais, uma complexidade um pouco maior do que um bem que não é de leilão, é uma compra direta entre pessoas físicas ou jurídicas.
As regras para leilões de imóveis são diferentes das regras para leilões de veículos, por exemplo?
Para arrematar, não. Os leilões de veículos, quase que 100% a gente tem, que todas as multas, IPVA, licenciamento, atrasado, todos os débitos atrasados, eles são quitados pelo próprio órgão que está te vendendo. Então, geralmente, quando você adquire um veículo, você não vai herdar nenhum tipo de dívida. O leilão de imóveis, a gente tem uns 50% assim deles que o comprador, o arrematante, ele acaba assumindo as dívidas do imóvel.
É mais comum, quando se fala de leilão de veículos, os leilões de veículos públicos, de órgãos públicos, como as prefeituras ou até mesmo os governos estaduais e também, como já mencionado, pela Receita Federal, enfim, órgãos ligados a alguma autarquia ou ao poder público. Com os imóveis, também é comum, de alguma forma, que haja leilões promovidos pelo poder público ou por alguma coisa nesse sentido?
Imóveis, o que mais nós temos são de bens privados, né, de bancos privados, ali, de instituições financeiras e de por meio de processos judiciais. Porém, o bem público, quando muitas vezes a prefeitura ou o Estado ele não tem mais serventia a esse bem, ele pode sim levar para leilão. Isso tem ocorrido em alguns estados, em Santa Catarina tem ocorrido bastante. Em Minas Gerais, que foi uma grande surpresa, a CEMIG, por exemplo, trouxe o leilão de 10 usinas hidrelétricas que eram dela, ela por uma estratégia. Então, como o Estado decidiu vender para privatizar isso, no caso, que ele não tinha mais sentido para eles.
Diante desse contexto de poder arrematar tanto um imóvel ou um veículo nesses leilões, como avaliar se um imóvel de leilão, por exemplo, ele é um bom negócio? Quais critérios o arrematante precisa levar em consideração para que ele realmente feche um bom negócio?
A gente sempre trabalha com localização. Então, localização é um ponto que valoriza muito o imóvel. Condição, então se o imóvel ele é dentro de um apartamento, é um apartamento ou dentro de um condomínio, tenta contato com o síndico, tenta contato com algum morador que você conheça, entenda a realidade, porque muitas vezes os imóveis eles são colocados a leilão, dão como ocupado no edital, mas eles já estão desocupados por conta de destruído, que eles estão destruídos por dentro do imóvel, que eles já estão bem depredados. Então os cuidados que a gente fala: olha a localização, conversa com um corretor, se você tem um corretor de imóveis de confiança, para você saber o real valor de mercado, se aquela avaliação ainda vale. E sempre veja as condições e, principalmente, se você vai herdar as dívidas ou não, de condomínio e de IPTU e lixo.
Muito bem. Você está acompanhando a nossa entrevista com o Dr. Vinícius Norberto dos Santos, advogado especialista em leilões, trazendo orientações sobre leilões de imóveis judiciais e extrajudiciais. Doutor Vinícius, como funcionam os leilões virtuais? Eles são tão confiáveis quanto os presenciais?
Sim. Hoje, Marcelo, 95% dos leilões eles ocorrem de forma virtual. Então, pela facilidade de acesso e de localização mesmo, os leilões todos têm migrado para ser virtuais por meio desses leiloeiros que têm as suas próprias plataformas e acabam gerenciando isso de uma forma mais simples.
Existe algum canal de divulgação que seja oficial para encontrar esses leilões, para ficar por dentro das informações, por dentro das datas, prazos?
Oficial nós não temos. Vai muito de qual repartição. Se você está querendo um leilão da Caixa, você no site da Caixa vai ter uma aba leilões, de cada banco vai ter, e das prefeituras também. Dentro dos sites das prefeituras, dos estados, dos entes do governo, também tem uma aba específica para leilão. E o que nós temos são alguns sites que são hubs, que eles pegam informações de vários sites de leilões e trazem. Mas nem sempre a informação é 100% confiável, porque muitas vezes um leilão já saiu, já foi arrematado e continua nesse site.
Pode estar desatualizado.
Isso,
né?
Exatamente.
E aqui vale outra orientação, como já mencionado há pouco pelo advogado, que é o fato de cuidar também se o site realmente existe ou não, porque hoje, devido a alguns golpes relacionados aos leilões, tanto de imóveis quanto de veículos, algumas pessoas, alguns criminosos, tem colocado à disposição na internet sites falsos, mas que são muito parecidos com os sites verdadeiros, induzindo os arrematadores, os interessados ao erro.
Isso é verdade. O que eles fazem, para vocês terem um exemplo, é se o site é .com.br, eles deixam só .com e pegam literalmente toda a estrutura, carregam todos os lotes, e eles, para ser mais atrativo ainda, os valores eles deixam valores mais baixos. Então você acaba conhecendo, você vê que tem o registro mesmo na junta, mas você não se atenta ao caminho do site e acaba caindo num golpe e sendo necessário fazer boletim de ocorrência e acionar a justiça para tentar reaver esses valores.
Doutor Vinícius, seria correto dizer que o número de leilões tem aumentado e se sim, tem alguma tendência, alguma motivação por trás disso?
Tem sim. Em comparativa, saiu as análises agora feitas no ano de 23 para 2024, a gente teve um aumento de 87% no número de imóveis indo a leilão. O que a gente tem visto, que grandes economistas têm falado, é que isso é uma resposta para a nossa economia do nosso país. Infelizmente, quando a economia ela é afetada, a primeira coisa que pesa para as famílias é o valor da prestação. Ela faz um financiamento, muitas vezes, de 35 anos nesse imóvel, mas não espera uma pandemia, não espera crises financeiras, o aumento, a inflação carregada desses produtos que acabam inviabilizando o pagamento das parcelas. E alguns bancos, se você deixar 3, 4 parcelas, você já perde o bem para ir leilão.
E já que estamos falando de financiamento, é possível financiar um imóvel que foi a leilão ou o pagamento sempre deve ser à vista?
É possível sim. Em alguns bancos, mais específico na Caixa Econômica Federal, você consegue financiar até 95% do valor do arremate. Então você consegue comprar um imóvel dando apenas 5% de entrada e financiando o restante com base no financiamento comum do banco ofertado. O SBPE hoje é a linha que eles oferecem, mas eles estavam até então, ano passado, em alguns casos eles ofereciam Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Isso é uma questão de estratégia do banco.
Há diferenças nos trâmites entre imóveis urbanos e imóveis rurais, por exemplo?
Não tem diferença nesses trâmites. Imóveis rurais, a ocupação, a desocupação, no caso, depende da localização do país que você está arrematando as fazendas, os imóveis rurais, fica um pouco mais complicado por conta da segurança do arrematante. Mas nada que inviabilize. Você pode chamar o poder público, a polícia, para fazer essa desocupação de uma forma mais amigável e com segurança.
Agora, olhando de uma perspectiva num tom mais de investimentos, doutor Vinícius, uma pessoa que tem ali à disposição um grande volume de capital, por exemplo, ela pode usar desses imóveis como uma espécie de investimento, por exemplo, fazer várias aquisições e, a partir disso, promover alguma rentabilidade com aqueles imóveis? É uma possibilidade também?
É uma possibilidade, Marcelo. Vou citar um exemplo próprio, que alguns anos atrás eu estava procurando um imóvel e eu falei, eu acho que eu vou começar a entrar de cabeça nesse mercado de leilões. Eu arrematei um imóvel que hoje o aluguel dele me paga 1,2 do valor arrematado. Então, hoje, quando a gente fala de aluguel, geralmente é 0,5 de investimento de retorno. O meu está gerado 1,2 e o aluguel ele paga a prestação do financiamento e ainda me dá um retorno todos os meses.
Uma pessoa que está interessada nesse processo de leilões, talvez até se pela primeira vez, nunca tenha arrematado nada, é a primeira vez que vai entrar num leilão, seja ele virtual ou presencial. Seria interessante que ele tivesse o acompanhamento de algum profissional? E se sim, que profissional seria esse? É um advogado, um corretor, o próprio leiloeiro? Quem é a pessoa que pode melhor orientar uma pessoa que está começando agora a arrematar leilões?
Para quem quer começar no leilão, a gente sempre orienta um bom advogado. Um bom advogado porque o leilão ele, em si ele traz muitas nuances e muitos riscos. Tem alguns leilões de propriedades que são utilizados termos jurídicos, por exemplo, nua propriedade, ou existem algumas averbações na matrícula que podem. Você pode arrematar o imóvel, mas você não vai ter o direito dele, né? Então é bem arriscado você fazer pela primeira vez, principalmente se você tem começado e você não tem conhecimento jurídico, você ir totalmente sozinho e desamparado. Então a gente sempre recomenda um profissional, de preferência um advogado especializado na área, que vai conseguir ler o edital, que vai conseguir fazer um acompanhamento também da desocupação depois, que vai acompanhar. Porque o leilão não é só arrematar, Marcelo. O leilão é você conseguir também as chaves do imóvel. E isso, esse processo posterior do leilão também é tão importante e deve ser feito sempre com segurança por um profissional.
Quais são os erros que as pessoas mais cometem no momento de dar um lance ou até mesmo no momento do arremate de um imóvel?
Os erros são não se atentarem ao edital, não verificar o valor do imóvel, o real valor do imóvel ou condição dele, e principalmente se empolgar e não fazer conta. No leilão, na hora que você está dando os lances começam a subir muito rápido e você vai se empolgando e muitas vezes você acaba perdendo a conta que você fez. E aí tem casos de onde imóveis são arrematados com valores superiores àqueles de valor de mercado e acaba fazendo com que o investidor saia no prejuízo.
Quando se fala em leilão, em leilões, tem uma palavra que é muito comum se aparecer e que eu acho que até gera dúvida nos interessados, que é a palavra inservíveis. Ah, bens inservíveis estão a leilão, estão à disposição. O que essa palavra significa na prática?
Essa palavra geralmente ela é utilizada por entes públicos, como prefeituras, estados. Os bens inservíveis são aqueles que não servem mais para o estado. Por exemplo, quando a gente tem viaturas que são leiloadas da Guarda Municipal, é um exemplo aqui do nosso município, são viaturas que já rodaram demais, que tem um motor estragado ou que não tem mais serventia para aquela função que ela foi estipulada e comprada inicialmente. Então esses bens são leiloados, podem ser computadores, instrumentos, tudo aquilo que o estado ou o município não serve mais para ele, ele é a única forma dele se desfazer é por meio de um leilão, por isso que é leilão de bens inservíveis.
Mas nem tudo que é inservível necessariamente significa que não pode mais ser utilizado.
Né? Exatamente, tem vários bens que eles não são inservíveis para o ente que está leiloando, mas muitas vezes para o público em geral tem muita serventia e pode ser utilizado de forma normalmente.
Como é o caso de um veículo, por exemplo. É comum que as prefeituras coloquem como na característica veículo inservível, mas no entanto ele não serve mais para a finalidade original, mas como um veículo para uma outra finalidade pode funcionar tranquilamente.
Isso, né? Exatamente. Aí tem várias opções que você pode utilizar. Você pode, um bem, por exemplo, um veículo que está com motor fundido. Nem sempre é viável o conserto. Então, para a prefeitura ela leiloa, mas a pessoa física pode trocar, pode vender peças, né? Se for uma pessoa jurídica.
Dar uma nova finalidade.
Então, ela pode dar uma nova finalidade a esse bem, sim.
E já que trocamos esse assunto de dar uma nova função e nova finalidade, como que o leilão poderia solucionar problemas de imóveis abandonados?
Imóveis abandonados, eles só iriam para leilão se eles estivessem oriundos de uma dívida ou de uma resolução. O que a gente vê é que os bens leiloados, eles trazem uma nova perspectiva e uma possibilidade. Eu gosto sempre de dizer que o leilão é uma possibilidade de não somente de investimento, mas do sonho da moradia, do seu carro. Então eu acho que os imóveis abandonados, eles podem ter uma outra destinação. Eles podem ter a destinação de cumprir a realização de um sonho ou de um investimento daquele investidor.
Sendo assim, doutor Vinícius, chegamos ao final da nossa entrevista. Agradeço a sua disponibilidade, as suas orientações e a sua presença aqui no CBN Cascavel.
Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. E qualquer dúvida, a gente está à disposição para responder.